no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Eleito novo presidente da Rede de Notícias da Amazônia, Fico Pará prende líderes de facção criminosa transnacional. Polícia Federal combate a extração ilegal de madeira em terras indígenas no Maranhão. E igreja em Roraima se organiza para o Dia de Finados.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, com apoio da Delegacia Fluvial, DEFLU, e da Receita Federal, apreendeu 60 quilos de cocaína avaliados em mais de 4 milhões de reais. A droga foi encontrada dentro das rodas de uma caminhonete durante uma operação realizada nas proximidades do Porto da Ceasa, zona sul de Manaus. De acordo com o delegado Guilherme Torres, adjunto-geral da Polícia Civil do Amazonas, as diligências começaram após uma denúncia que indicava o transporte de drogas em uma caminhonete embarcada em uma balsa. As equipes foram até o local e, com o auxílio de um cão farejador da Receita Federal, localizaram os entorpecentes escondidos em 3 das 4 rodas do veículo. Ao todo, foram apreendidos 58 tabletes de cocaína, totalizando 60 quilos. Ninguém foi preso durante a ação e as investigações continuam para identificar tanto o remetente da droga quanto o destinatário que receberia o entorpecente. Com produção textual de Yuri Bezerra. Fico Pará prende líderes de facção criminosa transnacional. Estão sendo cumpridos 33 mandados no Pará e em Santa Catarina contra integrantes de organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, homicídios e ataques a agentes públicos. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará, Fico, deflagrou nesta sexta-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida em tráficos de drogas, extorsões e atentados contra agentes de segurança pública. Ao todo, foram expedidos mandados de prisão preventiva contra 33 investigados, a maior parte deles já foragida do sistema prisional. Até o momento, 9 prisões foram efetuadas e as diligências continuam em andamento para a captura dos demais investigados. A ação ocorre nas cidades de Belém, Tomé Açu, Paragominas, Tailândia, Santa Isabel do Pará, Salinópolis, Castanhal e Abaetetuba, no estado do Pará, além de Brusque e Florianópolis, em Santa Catarina. Segundo as investigações, os suspeitos ocupavam posições de liderança em facção transnacional, atuando como idealizadores de missões responsáveis por planejar e coordenar ações violentas como incêndios, roubos, homicídios e ataques contra servidores públicos. As medidas judiciais foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça do estado do Pará após a apresentação da FICO junto à Vara de Combate ao Crime Organizado com apoio do GAECO. A operação contou com apoio do GAECO e das seguintes forças de segurança pública: a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, SEAP, Núcleo de Apoio à Investigação, NAI de Paragominas, Delegacia de Homicídios de Paragominas, Superintendência da Polícia Civil de Paragominas, Polícia Civil de Tailândia, Polícia Civil de Salinópolis, Superintendência da Polícia Civil de Capanema, Núcleo de Apoio à Investigação, NAI de Capanema, o Núcleo de Apoio à Investigação, NAI de Abaetetuba, a Delegacia da Polícia Civil de Abaetetuba, a Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, a 12ª Seccional Urbana de Castanhal, o Núcleo de Apoio à Investigação, NAI de Castanhal, a Delegacia de Homicídios de Castanhal, a 8ª Seccional Urbana de Quaraci, a Divisão de Investigação Criminal de Brusque, Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil de Santa Catarina. A FICO é composta pela Polícia Federal, a Polícia Civil do Estado do Pará e a Secretaria de Administração Penitenciária e tem por objetivo fortalecer o enfrentamento ao crime organizado por meio de ações conjuntas e coordenadas. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Federal combate a extração ilegal de madeira em terras indígenas no Maranhão. A TI Araribóia tem cerca de 400 mil hectares. Emanuele Araújo traz as informações.
A Polícia Federal no Maranhão, em operação conjunta com o IBAMA, a Secretaria de Administração Penitenciária e o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, deflagraram a Operação Araribóia Livre, com ações em serrarias e madeireiras ilegais localizadas nos municípios de Buriticupu e Brejo de Areia, próximas à terra indígena Araribóia. A ação faz parte de uma estratégia de proteção contra a extração ilegal de madeira de terras indígenas. Durante a operação, foram apreendidos 15 motores de uma serralheria e 116 toras de madeiras. Entre as madeiras identificadas estavam o pau-d'arco, mais conhecido como ipê, e cumaru, árvores classificadas como madeiras raras, além de outras espécies, como jatobá, roxinho, tauari, tatajuba e pau-amarelo. As madeiras apreendidas e os motores serão destinados à Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão para serem aproveitados na fábrica de móveis dos presídios estaduais e poderão servir de matéria-prima para trabalhos internos. Além do recebimento de multas por infração administrativas aplicadas pelo IBAMA, os proprietários das serrarias e madeireiras estão identificados em inquérito policial e deverão ser responsabilizados criminalmente. A terra indígena Arariboia tem cerca de 413 mil hectares distribuídos entre 6 municípios maranhenses. São 150 aldeias e mais de 10,3 mil indígenas. A maior pressão externa sobre a terra Arariboia é a extração ilegal de madeira, além da pecuária irregular e conflitos fundiários. Outras ameaças identificadas pela operação também são alvo das forças federais. O objetivo é resguardar a vida dos indígenas e proteger o território. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, fala sobre a garantia da segurança dos povos em seus territórios.
Nós estaremos presentes para desintrusar todas aquelas pessoas que estão com atividades ilegais, que estão foragidos, que estão de alguma forma ameaçando a vida, a liberdade dos povos indígenas dentro do território Arariboia. Essa desintrusão é parte de uma ação do Supremo Tribunal Federal e agora nós estamos chegando no território Arariboia. É responsabilidade do governo federal demarcar, proteger os territórios indígenas, garantir a segurança dos povos indígenas dentro dos territórios e fazer a proteção ambiental.
A Polícia Federal reforça que a extração de madeira de terras indígenas é crime e que continuará em parceria com outros órgãos, firme no combate aos crimes ambientais e proteção aos direitos dos povos indígenas. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, município de Jundiaí recebe o primeiro encontro de juventude indígena.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
A Promotoria de Justiça de Tefé no Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar e solucionar supostas irregularidades e riscos à segurança pública resultantes do abastecimento de combustível em lanchas com passageiros a bordo. De acordo com o promotor de justiça, Vitor Rafael, o manuseio de combustíveis em embarcações ocupadas por passageiros e tripulantes pode representar prática extremamente perigosa que coloca vidas em risco. No despacho expedido, é destaque que a prática investigada viola as normas e procedimentos da Capitania Fluvial, que dispõe sobre a forma adequada como as operações de abastecimento de embarcações regionais e de passageiros devem ser realizadas. A conduta irregular também representa uma ameaça aos direitos dos consumidores. Como medidas iniciais, a promotoria reforçou o pedido anterior à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, para que no prazo de 20 dias preste informações sobre a regulamentação, regras e fiscalizações aplicáveis ao fornecimento e comercialização de combustíveis líquidos para embarcações de transporte de passageiros que atuam em TFE no trajeto Manaus-Tabatinga. Informações da Assessoria de Comunicação do MP no Amazonas. Primeiro encontro da juventude indígena no município de Jutaí celebra cultura e discute desafios contemporâneos. As manifestações também tiveram pedidos de apoio. Mais informações com Ana Clara.
Nos dias 26 e 27 de outubro foi realizado o primeiro encontro da juventude indígena do município de Jutaí, distante 500 quilômetros de Tefé, na aldeia Estrela da Paz, reunindo jovens de 6 aldeias do povo Canamari do Biá, além de representantes dos povos Cocama, Ticuna, Canamari, Cambeba e Catauixi. O encontro teve como objetivo principal promover o diálogo, fortalecer a identidade cultural e estimular o protagonismo da juventude indígena, alinhando as pautas locais com os outros desafios vividos pela juventude indígena em toda a Amazônia. Durante o encontro, ficou evidente a necessidade de maior atenção às demandas da juventude indígena, considerada um dos grupos mais vulneráveis no contexto atual. A jovem Geisla, da etnia Ticuna, da aldeia Santa Fé, compartilhou a alegria de participar do encontro e destacou a importância desses momentos para o fortalecimento da juventude indígena e da união entre os povos.
A importância desse encontro trouxe uma reflexão e alerta para todas as comunidades que participaram, que foi sobre a saúde mental. Futuramente conduziremos para o nosso movimento mais jovem e conscientizando mais pessoas a participarem desse encontro. Importantíssimo para a nossa região no Médio Solimões Jutaí.
As manifestações dos jovens durante o evento também trouxeram um pedido de apoio às instituições presentes para que continue ajudando a proteger suas vidas, fortalecendo suas organizações e promovendo políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida nas aldeias. Assistente social Soraya Araújo, que atua na equipe de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio Solimões e Afluentes em Jutaí, ressaltou a relevância da participação do distrito neste evento. Segundo ela, essa presença reforça o compromisso com o bem viver das comunidades indígenas, especialmente dos jovens que vieram de diferentes aldeias da região. O evento contou com apoio e a presença de diversas instituições governamentais e não governamentais, como o DSEI, o Instituto do Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, CREAS, Defesa Civil, Associação dos Cocamas de Jutaí, CONDICE, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Assistência Social, além do CIMI da Prelazia de Tefé. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, com a colaboração da equipe do CIMI da Prelazia de Tefé, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
E neste domingo, 2 de novembro, é dia de finados. Milhares de pessoas devem visitar os cemitérios de Boa Vista para prestar homenagens aos entes queridos. Uma programação especial está sendo organizada pela Igreja Católica. Saiba mais com Kayla Silva.
A Igreja Católica, neste domingo, realiza a comemoração de todos os fiéis defuntos com oração e lembrança por aqueles que já partiram. O vigário-geral da Diocese de Roraima, Padre Josimar Lobo, explica o significado desta data.
A palavra finados tem origem do latim, que significa finatus, ou seja, aquilo que chegou ao fim. Essa definição se refere ao término da vida terrena e o início de uma existência para junto de Deus. É costume dos cristãos, desde os primeiros séculos, rezar por seus mortos, pedindo para serem acolhidos na misericórdia de Deus e para que encontre o descanso eterno. Essa é uma tradição enraizada na fé católica, marcada pela visita aos cemitérios, a oração, as homenagens aos nossos entes queridos que já partiram desta vida.
Os cemitérios Nossa Senhora da Imaculada Conceição e Campo da Saudade terão horários estendidos e missas ao longo de todo o dia. O acesso é aberto a todos, inclusive para quem não professa fé católica, mas deseja prestar suas homenagens. Durante o Dia de Finados, os fiéis católicos também têm a oportunidade de obter a indulgência plenária, o perdão total das penas ligadas aos pecados já confessados, como destaca o Padre Josimar.
Nós estamos no ano jubilar, o ano da graça do Senhor, que a igreja proclamou. Veja que é uma oportunidade ímpar para aqueles que ainda não receberam as indulgências, que ainda não fizeram aí as suas práticas nesse ano jubilar, podem aproveitar também aí o dia dos fiéis defuntos e receber a graça do perdão dos pecados. A igreja nos concede isto.
Para isso, o fiel precisa estar em estado de graça, participar da missa e comungar, rezar pelas intenções do Papa e fazer uma oração pelos falecidos. No cemitério municipal Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no bairro São Vicente, a missa será às 6h30, presidida pelo bispo diocesano, Dom Evaristo Spengler. Essa será a única celebração neste local. Já no cemitério Campo da Saudade, no bairro Centenário, teremos missas em 3 horários. Às 7h30, presidida por Padre Atílio Santuliana, da área missionária Santa Rosa de Lima. Às 10h30, Padre Edmilson de Abreu, da paróquia de Santo Antônio de Santana Galvão. E às 17h, Padre Jefferson de Almeida, da paróquia Santos Arcanjos. De Boa Vista, Roraima, Kaila Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter 2 vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia.
E a Rede de Notícias da Amazônia elegeu na manhã desta sexta-feira um novo presidente. Desde o dia 27 de outubro, diretores e pessoas do setor administrativo das emissoras sócias da RNA participam do encontro em Santarém, na região oeste do Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Foi eleita na manhã desta sexta-feira a nova presidência da Rede de Notícias da Amazônia RNA. Desde o dia 27 de outubro, diretores e pessoas do setor administrativo das emissoras sócias da RNA participam em Santarém, no Pará, de uma formação voltada para gestão e projetos e, consequentemente, Assembleia Eletiva. Padre Luiz Boteon, diretor da Rádio Monte Roraima FM, foi escolhido como novo presidente da rede e destaca a disponibilidade em continuar contribuindo com a comunicação na região da Amazônia Legal e os cuidados com a Casa Comum.
Foi eleito para a presidência da rede. Minha disposição em aceitar a função é para contribuir para a comunicação na área da Amazônia Legal e sermos a RNA com as nossas parceiras, colaboradores de uma comunicação eficaz, o anúncio do Reino de Deus e também o cuidado desta casa comum.
Além da presidência, primeiro e segundo vice-presidente, foi eleita a secretaria executiva e o conselho fiscal. Uma das conselheiras foi Suelen Freire, do coletivo Ampliando Vozes de Tefé no Amazonas. A comunicadora, que já contribui com a produção de notícias para o jornal, destaca que participar do conselho fiscal será uma nova missão e algo que engrandece para ter novos olhares a partir de diferentes lugares da Amazônia.
É uma missão muito importante, né? Um desafio manter a rede funcionando na magnitude que ela tem, mas é também um momento de aprendizado, de assumir uma nova função, porque sou produtora de notícias e agora eu vou fazer parte do conselho fiscal da rede, mas é algo que me engrandece de alegria, porque o trabalho que a rede vem desenvolvendo ao longo desses 17 anos é muito importante. Então é bom a gente renovar a diretoria até para ter novos olhares de diferentes locais da Amazônia, porque nós nós estamos reunindo diferentes localidades amazônicas aqui, estados, municípios. Então, ter uma diretoria que contemple esta diversidade de locais é muito importante.
Ao longo de 18 anos, a Rede de Notícias da Amazônia segue na missão de democratizar a comunicação na região e priorizar a atuação dos lutadores sociais através da divulgação de suas ações políticas, econômicas, culturais e sociais. Esse até então era o sonho de Padre Gilberto Sena, ex-presidente da RNA, que a partir de agora segue na diretoria executiva. Para Padre Gilberto Sena, a jornada em unir as várias emissoras de rádios instaladas nos municípios da região amazônica deu certo e é considerada uma experiência de sucesso. Ele se sente muito feliz em encerrar a carreira na direção e reafirma a valorização das lutas sociais na Amazônia.
A Rede de Notícias da Amazônia, ela é uma experiência de sucesso que aconteceu e não foi por acaso. Eu digo sempre que foi por uma inspiração de se criar uma rede de comunicação na Amazônia para falar para os povos da Amazônia a partir das lutas, sofrimentos e esperanças dos povos da Amazônia. Esta é a marca da Rede de Notícias da Amazônia, que ao longo desses 18 anos tem procurado ser fiel a essa missão. Então eu me sinto muito contente de encerrar minha carreira de direção da rede, agora passando para um novo presidente e continuando a equipe executiva cultivando os valores que nós construímos ao longo desses 18 anos. Os valores que são cidadania, cuidado com a questão socioambiental, valorização das lutas sociais da Amazônia. Isso tudo faz parte do noticiário, dos programas de comunicação da Rede de Notícias da Amazônia. Eu me sinto muito contente e feliz de entregar o cargo agora para uma nova direção.
O processo de eleição contou com participação de 19 votantes, incluindo os diretores das emissoras sócias e a equipe administrativa. Atualmente, a Rede de Notícias da Amazônia é formada por 20 emissoras de rádio de 7 estados da Amazônia: Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Maranhão. A proposta é chegar aos estados de Tocantins e Mato Grosso, cobrindo toda a região amazônica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.327 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Hanna Clara, Kaila Silva e Emanuele Araújo. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.